Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas, porque estamos novamente no ar, ao vivo, agora, para continuarmos a falar do setor sucroenergético, mais especificamente, do terceiro produto, cada vez mais ganhando força no mix do setor, que é o biogás, e também vamos falar do biometano. Londrina com a gente, por favor. Alessandro Gardemann, presidente da Biogás, Associação Brasileira de Biogás e Biometano, também diretor da GO, da Geoenergética, também lá localizada em Londrina, vai nos mostrar um pouquinho de como estão as tendências para 2019, baseado nos resultados de 2018. Alessandro, seja bem-vindo, bom dia para você, viu?
Bom dia, Giovanni. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, como sempre, pela atenção e oportunidade.
Até porque é um assunto muito importante. Você viu que agora há pouco falamos dos riscos que o setor de etanol está correndo com a liberação pedida pelos Estados Unidos para o fim da tarifa de importação do etanol de milho subsidiado. E, naturalmente, então, isso sempre mexe com o setor, né, Alessandro? E aí, quanto mais o setor tiver janelas de saída, né, para potencializar a sua receita, como é o caso do biogás, sempre é importante, né?
Eu acho que o biogás é receita adicional, redutor de custos e ainda com uma pegada ambiental extremamente favorável, podendo inclusive impactar na pegada ambiental do próprio etanol. Uhum. Então, etanol sem diesel pode ser um grande sonho, né? Então, acho que biogás faz parte desse caminho aí de ganho de produtividade e eficiência energética.
Maravilha. Alessandro, nós vimos aí há 2 dias atrás que a cogeração de energia nas usinas, por exemplo, com esse veranico longo que nós estamos tendo aqui no Centro-Sul, elevou em 4 vezes o megawatt-hora, ou seja, as usinas que estavam, que dependem naturalmente muito do etanol e do açúcar, com uma baixa, inclusive de etanol baixa em plena entre-safra, conseguiram um ganho na exportação de energia cogerada para o sistema elétrico, né? Nós vimos também que os principais balanços das indústrias em 2018 estão aqueles onde as empresas têm uma taxa elevada de exportação de energia produzida a partir do bagaço, da palha e de outros. Pois bem, o biogás, ele caminha também para ser uma, como você falou, ser uma fonte de receita cada vez maior aí, diluindo um pouco os riscos do negócio sucroenergético, Alessandro?
Com certeza, né? Nós temos um exemplo aí da Raízen investindo em biogás, numa planta de 20 megas, aumentando a exportação de energia elétrica lá na unidade Bonfim em 40%. Então, isso que ela já tem uma cogeração de bagaço e palha lá, extremamente interessante. Então, é importantíssimo essa energia adicional agregada que nós vamos poder fazer. E dentro disso, a gente tem expectativa também de ter leilões para o biogás esse ano. O biogás entrou no plano decenal de energia, então está na hora de fazer isso acontecer.
Perfeito. E quais foram os resultados, Alessandro, de 2014 em termos gerais? E como esses resultados podem ser vistos do ponto de vista prático dentro das unidades, ou seja, para consumo próprio e também para o mercado?
Eu acho que o ano de 2018 foi o grande ano de consolidação, né? Então, acho que o RenovaBio foi implementado, ficou na fase final, aí ficou quase pronto, né? Falta alguns detalhes e tudo encaminhado para esse ano. Então, o biogás é extremamente importante. A produção de energia elétrica cresceu significativamente, tanto nas usinas de cana como também em geração distribuída, a partir do biogás. E o que teve impacto muito interessante também foi a produção de biometano, que tivemos 2 grandes projetos a partir de resíduos de aterro sanitário, no Rio de Janeiro e no Ceará, que entraram em operação no ano passado. Então, por exemplo, no Ceará hoje tem horas que 20% do gás vendido no estado já é biometano. Então, a gente vê o impacto que o biometano pode ter. E, por último, que nos anima muito, aí, principalmente para esse nosso mundo agrícola, é a questão de oferta de equipamentos a gás para a agroindústria. Então, você tem a Scania lançando caminhões dedicados a gás agora com fabricação no Brasil a partir do final do segundo semestre. Então, caminhões de 410 cavalos, então perfeito isso aí para o ciclo energético. A New Holland lançando um trator de 230 cavalos, de olho no potencial do sucro energético, então também começa a produzir no começo do ano que vem aqui no Brasil, já estão com os primeiros protótipos aqui, e a solução também de caminhões flex, diesel gás, que também está comprovada. Então, pensamos que é uma solução hoje, está com tudo pronto aí para acontecer.
Exatamente. Agora, tem no âmbito interno das usinas, já há vários cases, né, Alessandro, de empresas que já adotam nas suas frotas o biogás, né?
A Raizen vai fazer teste esse ano, a São Martin já está indo para acho que o quarto ou quinto ano já está ampliando a frota dela com caminhões a gás. Então, a Flex, então, assim, isso hoje vai virar uma realidade, né? Nós, na Geoenergética, inauguramos um posto a biometano agora em novembro, finalzinho de novembro, aqui perto de Paranavaí, junto à usina Copicana. Então, está tudo se consolidando.
Uhum, perfeito. Qual foi a taxa de crescimento em 2018? Você tem esse dado consolidado, Alessandro, mais ou menos?
40%, mais ou menos.
40%. 40%. Isso daí a gente traduz em alguns números ou não?
Então, a gente está chegando perto dos 200 megawatts instalados de energia. E quase 500 mil metros cúbicos dia de biometano, que era a nossa meta.
500 mil metros cúbicos.
Uhum. Dia.
Uhum. Perfeito, perfeito. E a gente vê também, Alessandro, a escalada desse movimento, tanto em biogás quanto em biometano, e você apontou bem a questão ambiental, porque ela, de alguma maneira, não só proporciona uma energia, um consumo de energia mais limpa, como também está cada vez mais tirando um ônus das costas das empresas, né? Que é a questão dos rejeitos. E, ao mesmo tempo, tirando esse ônus, também acaba dando um redutor de custo, porque carregar isso daí não é fácil, né, Alessandro?
Essa é a beleza do biogás, né? E agora, além disso, ainda com o prêmio do RenovaBio, né? Uhum. Um etanol produzido sem uso de diesel na frota vai ter uma nota melhor no RenovaBio do que um etanol que utiliza diesel. Então, você vai ter receita adicional para o mesmo etanol. Uhum. Então, você vai ter mais ou menos, a gente fez uma estimativa aqui na associação, 10% a mais de créditos por não usar diesel na sua frota. Uhum. E, além disso, com combustível mais barato que o diesel.
Exato. Alessandro, a gente já tem já alguma visão, por exemplo, se há desafios ainda a serem equacionados do ponto de vista tecnológico para a produção, Alessandro, ou isso já ficou no passado?
Eu acho que está totalmente resolvido, né? Você tem diversas iniciativas operando, tem a Raizen fazendo esse investimento grande de R$150 milhões. A gente acha o mundo do biogás é muito mais próximo de uma planta de etanol do que outras soluções, né? Então, é processo biológico, natural, estável. Então, a biodigestão tem tudo a ver com a cana e não enxergamos muitas dificuldades mais à frente, não. Acho que, de fato, agora a gente precisa terminar de ter oferta de caminhões a gás, incentivar os outros fabricantes, Volvo, Mercedes, a terem oferta de caminhões a gás também.
Eu perguntei porque a gente sabe, por exemplo, que no caso do etanol, muito se discute a pequena eficiência energética dos carros flex, né, ainda, né, e muitos também concordam que já poderia ter sido solucionada essa deficiência energética, né, e daí, portanto, ter um aumento, um ganho maior de consumo e, portanto, um aumento de produção. Mas isso já é uma outra história. Como o biogás era uma coisa relativamente nova, imagino eu, né, e daí, então, a pergunta englobando toda essa cadeia, né? Produtores de equipamentos, enfim, todo o conjunto que envolve o segmento de produção específica de biogás e biometano.
Eu acho que a beleza do biogás ou do biometano, né, principalmente para a substituição de diesel, é que ele vira um combustível exatamente igual ao gás natural. Então, toda a tecnologia desenvolvida para o uso de gás natural se aplica ao nosso caso. E na Europa, por exemplo, 1 a cada 8 caminhões já vendidos pela Scania na Europa já são a gás. A venda de caminhões a gás nos Estados Unidos está decolando. Lógico, o europeu, lá o gás não é tão barato, mas está muito mais focado na questão ambiental, nos ganhos ambientais, da redução das emissões através do gás natural, reduzindo as emissões do diesel. E os Estados Unidos, onde o gás hoje é muito mais barato que o diesel, é de fato por redução de custo numa implementação muito rápida, ainda tendo benefício ambiental.
Mas nós estamos falando de gás natural nos Estados Unidos ou é gás...
É gás natural. O mercado de biometano também está crescendo muito, principalmente na Califórnia, onde tem aquele programa de redução de emissões, onde a gente se inspirou para fazer o RenovaBio.
Entendi. No que tange a regulações, você falou que não há problema, porque já está no PME, né? E do ponto de vista de estados, há alguma questão na agenda política institucional da biogás que poderia ter interesse com estados aí,
Alessandro? Com certeza. O biometano, ele cai quando transportado por gasoduto, ele cai dentro da regulação estadual, segundo a Constituição. Então, nós estamos fazendo um trabalho junto a todos os estados para regulamentar isso, né? Deixar claro que o biogás bruto não é um combustível regulado. O biometano, a gente apoiou uma legislação no estado do Paraná, que é o Programa Paranaense de Biogás, que deixou claro que o biometano não é monopólio. Que a gente reconhece que o biometano é um monopólio estatal, mas a empresa de gás local ficou com o direito de preferência para instalar, e a gente, se ela resolver não fazer, o empreendedor pode fazer. Então, a gente tem que regular essa questão de uso dos gasodutos por biogás. Isso é um trabalho que a gente está fazendo junto aos estados, com certeza. E também na questão ambiental, né? O estado de São Paulo fez uma legislação ambiental para o biogás extremamente incentivadora, porque ela facilitou e reconheceu os benefícios ambientais do biogás. Então, a gente tem que replicar esse modelo de São Paulo para os outros estados.
Perfeito, perfeito. Leilões?
E aí agora nós estamos, né? Vamos pegar, já que estamos no plano decenal de energia, o biogás é pequeno, a gente está com a expectativa de trabalhar esse ano para leilões dedicados de biogás. Acho que chegou a hora, né? Tem oferta, tem interesse, eu acho que é o caminho agora.
Para não ficar tudo junto e misturado com outras biomassas, né, Alessandro?
Pelo menos até a gente ter a escala necessária, né? Não pode um país como a Alemanha ter quase uma Belo Monte instalada e a gente desse tamanho nosso aqui ainda ficar com uma fração disso, né? Tem que criar esse crescimento.
Porque quando há um leilão misturado com biomassas com muito mais volume, naturalmente que o preço final do leilão é deprimido e o biogás, que é pequenininho, fica mais pequenininho, né, Alessandro?
Exatamente, a gente não fica, não dá tempo da gente crescer, né?
Exatamente.
E nem o irmão mais novo sentado na mesa, né? Ele sempre fica mais magrinho, coitado.
Exatamente, aí leva uns tapas na orelha ainda do mais velho, ainda para ficar quieto. Alessandro, foi um prazer tê-lo conosco, então. Deu para a gente terminar a semana aqui olhando um pouco esse mercado aí. E, naturalmente, que a gente aposta bastante nele aí como sendo mais um vetor aí de negócios aí para... não só para a Sucre Energia, né, evidente, Alessandro, mas para todo o resto de outros setores aí, tá?
Com certeza, a gente sempre agradece o apoio. Um forte abraço e bom ano para todos nós.
Igualmente para você também, bom final de semana.
Abração.
Esse foi o potencial do biogás e do biometano. O biogás aí, hoje, fonte já quase que consolidada de receita para as usinas. Não só exportando energia para fora, como, e também gás, como também... para uso interno, né, nas suas frotas, a iniciativa privada de fabricantes de caminhões e tratores também já olham esse potencial, enfim. É o Notícias Agrícolas aqui, passando em revista o setor sucroenergético mais uma vez. Fiquem com a gente, muito obrigado por sua atenção.